é realmente um fato?
Olha só, todas as coisas que nós trazemos no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas delas vêm daquilo que nós trazemos no nosso convívio familiar. Então, em relação ao ódio, como é a proposta do nosso tema de hoje, o ódio, nós não nascemos odiando. Entende? Embora nós nascemos com uma visão bastante egoísta sobre as coisas, porque a gente aprende um mundo muito centrado na gente, mas nós não nascemos odiando. O ódio, assim como o amor, ele precisa ser alimentado. Então, sempre que há esse ódio, essa rixa que passa de gerações, é porque alguém na família se dedica a alimentar isso. E muitas vezes, Beverly, isso acontece de forma que, se a gente for conversar, já aconteceu em casos de consultório, a gente vai conversar, as pessoas não sabem exatamente o porquê, só estão seguindo como se fosse uma tradição daquilo que realmente acontece. Então, sim, é algo muito presente, e a questão do ódio, como eu já disse, ela é alimentado. Então, é uma escolha que eu faço. Assim como eu posso escolher o amar, eu também posso escolher aderir a essa questão do ódio.
Na novela, é impressionante, Fran, porque, na verdade, a gente percebe que ali tem toda uma costura que vem também um pouco do Nordeste, aquela coisa com a arma, que se resolve na bala, que se resolve porque era uma disputa de mercado também, né, de quem fazia o quê, de quem tinha mais prosperidade financeira. Mas, na vida real, a gente percebe que cada região tem as suas sutilezas, né? Trazendo aqui mais para a relação do Sul, tem coisa, assim que envolve inveja, que envolve ciúmes entre irmãos, parentes, envolve também compatibilidade de gênios, né? Uma coisa começa tão simples e vai ganhando uma forma que às vezes acaba gerando coisas graves. Uhum. Por que que a gente não consegue perceber isso antes, hein, Fran? Por que que é tão difícil enxergar que tá indo para um caminho ruim?
É muito simples isso, e eu percebo isso muito no dia a dia. Nós temos a tendência de sempre jogar a culpa pro outro. Então, por exemplo, é o outro que odeia, não sou eu. É o outro que é errado, não sou eu. É o outro que está agindo de uma forma errada. Então, essa questão do ciúme, da inveja, todas essas questões e a não percepção do que está acontecendo é justamente porque eu não consigo me colocar dentro da realidade do que está ocorrendo no momento. Por isso, e essa é uma das grandes dificuldades, tanto na área dos psicólogos, quanto na minha área de terapia de família, de nós lidarmos nessas situações, porque muitas pessoas não se veem como parte do problema. E quando eu me vejo como parte do problema, eu também sou parte da solução. Então, muitas vezes isso acontece por conta disso. Eu sempre jogo pro outro. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Então, é o outro que não me entende, é o outro que é teimoso, ele não concorda comigo, e eu acabo não entendendo qual é a minha parte em todo isso que está acontecendo. Então, muitas vezes, o ódio passa de geração por geração justamente por conta disso. Eu não me vejo como a parte errada. Então, é o outro que é injusto comigo. Entende? E, por exemplo, uma coisa muito prática para a gente entender é quando eu falo sobre perdão. A gente fala sobre perdão, dificilmente aquele que ouve sobre perdão pensa assim, ah, isso é pra mim, eu preciso perdoar. A gente sempre pensa, ah, minha mãe tinha que escutar isso, porque ela me fez tal e tal coisa, ah, meu marido tinha que escutar isso. Eu lembro que é uma palestra que eu fiz há um tempo atrás, justamente sobre essa questão, e uma senhora veio me procurar no final, e ela falou assim, menina, que legal isso que você falou, mas meu marido tinha que escutar isso. Então, esse é um dos grandes problemas que nos dificulta na solução dessa questão de cortarmos o ódio, porque ele é uma escolha, assim como o amor. Ele precisa ser alimentado.
Bem bacana essa consideração. Aí agora ficou alguma série de dúvidas, né, no rastro dessa conversa que a Fran teve aqui. Eu fiquei pensando, por exemplo, você falou em amor e ódio. A gente costuma brincar, né, que a linha que divide uma coisa da outra é muito, muito tênue. Mas a gente sabe que o amor, antes de ser amor, ele é paixão, ele é admiração, ele é algumas outras coisas. E o ódio também, né, raiva, ciúme. O que que leva alguém a ficar com ódio, né? Porque o ódio é uma coisa já num ápice, né? Tá num topo, não no pedestal. Isso não acontece assim de paraquedas. Outros sentimentos vão formando aquilo que depois se tornará o ódio?
Sim, sim. Porque, como eu disse, é uma escolha e ele é alimentado. Então, ninguém nasce odiando. Então, o que acontece, por exemplo, com famílias, né? Geralmente, os pais, eles alimentam isso. Aquilo começa como uma questão de uma briguinha que não foi resolvida ou uma situação que não é resolvida, e isso vai se intensificando. Há um grande problema em nós não discutirmos, que eu digo não brigar, mas discutir sobre conversar sobre os nossos conflitos. Quando a gente alimenta isso, eu sempre digo que quando você não perdoa algo que aconteceu com a esposa, com o marido ou com com um filho ou com um familiar, já que o nosso tema é a questão da família, isso apodrece dentro da gente. E todas essas situações não resolvidas, elas podem vir a se transformar em ódio. Não são todas. Não são todas as pessoas que odeiam. Mas aquelas que odeiam, elas não começaram direto no ápice. Então, há um caminho a ser feito. E ele sempre começa com coisas pequenas que não foram resolvidas e a gente vai acrescentando mais e mais e mais a elas. Há uma frase muito interessante que fala que para os nossos amigos a gente quase não tem tempo, mas para os nossos inimigos a gente tem todo o tempo do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente passa de um não gostar para um odiar porque a gente se dedica exatamente a isso, a odiar, a se fixar, a não gostar, a reparar no que a pessoa fala, a criticar o que ela está nos passando. Então, tudo isso vai se intensificando. E aí é que vem o problema, né? Quando eu odeio. Às vezes o ódio, eu odeio alguém, mas não, aquele alguém não sofre com o meu ódio. Entende? Eu sou aquela pessoa que mais sofre por estar odiando. Então, é muito importante, como eu falei antes, você parar e observar os nossos ouvintes, né? Se encontram numa situação assim, parar e observar. Realmente estou odiando. Eu reconhecer isso é muito importante. Justamente para evitar esse problema futuramente, né?
Entendo. Na novela, que foi o gancho que a gente usou aqui para falar de um assunto que está na vida das pessoas, aconteceu uma situação de geração para geração, teve morte, coisa e tal, e teve um desfecho que mudou a vida, em especial de um casal, né? O protagonista do Marcos Palmeira e da Juliana Paes, eles acabaram, as famílias que se odiavam, os dois iam se casar, as famílias mentiram para cada um dos seus pertencentes, né? Uhum. Dizendo que um tinha morrido, que o outro tinha morrido, enfim, que não existiam mais. Que não era possível se dar a relação. E eles seguiram as suas vidas acreditando nessa mentira nutrida pelo ódio. Uhum. Anos se passaram. Possivelmente, no desfecho, eles vão se encontrar, obviamente, né, no roteiro da novela. Eu fiquei aqui pensando, na vida real, coisas parecidas acontecem, né? Desfechos que não estavam programados, mas por causa do ódio, das ações que acontecem do ódio, mentiras, falas, enfim, posicionamentos, a vida vai para um outro lugar. Uhum. E muda. Uhum. É possível recuperar esse sentimento, porque o tempo não volta mais, né? 20 anos, 10 Sim. anos, 5 anos. Porque a pessoa vai juntando ainda mais mágoa. Imagina o dia que se descobre que uhum. você foi para um lado fruto de uma mentira. Poderia ter ido para outro lado. Como é que lida com essas coisas que a gente não pode mais mexer, que o tempo já aplacou, mas que o sentimento fica ali?
Enquanto você estava falando, eu me lembrei dos filósofos estoicos, né? O que eles falavam sobre essa questão? Existem coisas na nossa vida que a gente pode controlar, que elas estão inteiramente sob nosso controle. Por exemplo, as nossas escolhas, as nossas decisões. Tem coisas na nossa vida que não estão. E aquilo que não está, não adianta eu bater o pé, chorar, gritar. Eu não está no meu controle. Entende? Então, em relação a isso, é possível recuperar o sentimento? Sim, é possível. Claro, talvez vai demandar alguns momentos de terapia, até para perdoar aqueles que mentiram. Isso é importante ressaltar. Mas é possível. Agora, eu preciso ter também a maturidade de conseguir entender que aquilo que está sob meu controle, vamos lidar com isso. Mas aquilo que não está, não está. Eu lembro do meu pai, ele tem uma frase que ele diz pra gente constantemente, ele fala assim, porque meu pai ele é muito motivado, muito tranquilo, né? Então ele sempre diz assim, se um problema tem solução, ótimo, tem solução, não vamos nos preocupar com isso. Agora, se o problema não tem solução, resolvido já está. Então é importante a gente entender que aquilo que passou não pode determinar a minha felicidade futura. E isso é muito importante a gente entender, porque nós temos, o maior presente que nós temos é sermos livres. A condição de sermos livres, de poder escolher. E aí, eu lembro do Sartre, né? O Sartre que dizia que nós estamos condenados a ser livres, condenados às nossas escolhas. Então, pode ser que, no caso da novela, como você citou, pode ser que os destinos ali foram diferentes, os caminhos foram diferentes e provavelmente eles vão se encontrar. Quando se encontrar, acredito que sim, pode acontecer de reconstruir esse relacionamento. Porém, claro, vem com marcas, né? E as marcas, elas nos fazem crescer e nos fazem aprender.
Bom, claro que a gente não está aqui necessariamente, a gente pegou a novela para a gente falar da vida real, as coisas que acontecem. E eu fiquei te ouvindo também aqui com atenção, fiquei pensando, poxa, quando a gente tem as pessoas que provocaram a cena do ódio uhum. perto da gente, é ruim, mas ao mesmo tempo é bom porque a gente tem a pessoa ali que a gente pode conversar. conversar, resolver, interagir, né? Enfim, mas quando essas pessoas já partiram, já não existem mais, né? A gente não tem nem o direito de ir lá e brigar, né? Fazer uma DR com a pessoa.
Exatamente.
Não dá. Como é que lida com essa coisa, por exemplo, né? Nas duas alternativas, a gente ainda pode, a pessoa tá ali, as pessoas estão ali, ou não? A gente vai ter que achar um jeito de falar com o universo, né? Porque a pessoa já partiu, já não tá mais ali.
Pergunta muito importante. Quando nós temos acesso à pessoa que nos causou essa dificuldade na vida, quando a gente tem esse acesso, é realmente importante buscar resolver. E às vezes o buscar resolver não está em você ir lá e conversar com a pessoa, porque muitas pessoas não se entendem como tendo causado esse mal para você. Então, tanto na questão da pessoa existir, estar viva, no caso, ou você ter por perto ou não ter mais, isso está muito relacionado a você se resolver quanto a isso. E aí vem a importância de muitas vezes buscarmos algum processo de terapia para conseguirmos solucionar esses problemas. Algumas pessoas conseguem lidar com isso de uma forma tranquila. Outras pessoas precisam dar esse passo. E isso, Beverly, é um processo que ele leva tempo. Isso depende muito de cada pessoa. Algumas pessoas conseguem fazer esse processo de perdão de uma forma bem tranquila. Outras pessoas precisam de tempo, precisam passar por esse processo que às vezes pode ser longo, porque é realmente uma situação de você perdoar, né? É perder e doar. É deixar para trás aquilo que te magoou e doar, deixar isso para trás e doar aquilo que você possa ter de bom. E às vezes o perdão, a gente espera que essa reconstrução aconteça, que o outro venha e reconheça, realmente eu causei um mal para você. E existem pessoas que nos causam mal que nunca vão fazer isso. Elas nunca vão admitir que nos causaram um mal. E aí nós precisamos ter essa condição de nos desamarrar disso. E aí vem a importância de nós agirmos, né, sabermos lidar com as nossas emoções. Eu dou curso sobre inteligência emocional e aqui vem a importância do autoconhecimento, a importância da gente saber o nosso valor, saber que sempre há uma condição de recomeçar para conseguirmos passar por esse processo.
Entendo. Para fechar, não posso te deixar ir embora, Fran, sem te perguntar, pela experiência de consultório, se existe um grau de parentesco que normalmente é atribuído a esse grau de parentesco uma dificuldade maior de conflito, por exemplo, entre irmãos, pais e filhos, no casamento, né, parceiros de casamento. Tem algum perfil que você, pelo menos você, atende mais?
Assim, eu trabalho com conflitos familiares, então eu trabalho desde conflitos entre irmãos, entre pais e filhos, entre casais, todos os tipos, tá? E dentro desses conflitos que eu tenho acompanhado, eu não posso te dizer assim, isso acontece mais com casais ou mais com pais e filhos, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: muitas das pessoas que chegam no meu consultório e encontram dificuldades de se relacionar com o outro, isso veio dos pais e da pai e mãe da própria pessoa. Então, muito da nossa forma de lidar com os nossos conflitos, muito da forma de lidar com a rejeição que a gente passa no dia a dia, muito da forma de lidar com essa questão do ódio, do amor, enfim, muito disso vem da forma como os nossos pais, eles nos amaram, nos cuidaram, nos protegeram e quanto eles se doaram por nós. Então, assim, como eu te disse, agora, qual o tipo de relacionamento que mais dá problemas são todos. Entende? São todos.
Ser pessoa dá problema.
Ser pessoa dá problema. Dá problema. Agora, o que eu posso te dizer é que, quando eu, por exemplo, as mães, elas são responsáveis por me dar a noção de amor próprio. Entende? Agora, se eu tenho uma mãe que me rejeita desde pequena, como eu me vejo, sendo que eu não recebi o amor dessa mulher? Por exemplo, os pais, o homem, ele dá pra gente essa noção de lutar, de ir atrás, de buscar, né? De ter essa responsabilidade diante da vida. Se eu tive um pai distante, um pai ausente, como eu reajo a isso? Então, muitas das nossas dificuldades de relacionamento, de lidar com as outras pessoas, vem da forma como os nossos pais nos amaram, nos educaram e nos prepararam pra vida.
Fran, para quem quiser conhecer o teu trabalho, achou, nossa, eu estou precisando conversar com a Franciele da Silper. Deixa aí uma forma de contato, ou se você escreve também coisas nas redes sociais que as pessoas possam se apropriar, ler, enfim, se instrumentalizar.
Ok. Eu tenho uma página no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, que é o Franciele da Silper também. Lá tem vídeos falando sobre relacionamentos familiares, então vai desde pais e filhos, a marido e mulher, enfim. Eu também tenho a minha página no Facebook, que é Franciele da Silper também. Para ficar fácil para todo mundo. O Instagram também é Franciele da Silper. E se quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo telefone 992015601, que é o telefone lá do meu consultório.
Obrigada pela tua presença, viu, Franciele?
Eu que agradeço. Um grande abraço.